A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do programa da MAPAR é o direito tributário. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do advogado e professor Dr. Hugo José Selmer. Nós vamos conversar sobre a carga tributária no Brasil e o Dr. Hugo explica ainda o que são e quais são as penas previstas para os crimes tributários. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Hugo. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer estar aqui é meu. E espero contribuir aí com o programa e tirando todas as dúvidas dos ouvintes da rádio.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que compreende o direito tributário?
O direito tributário, Jéssica, ele compreende uma série de normas e regulamentos que regram a atividade do Estado e o contribuinte. Né? Uhum. Eu sempre utilizo um exemplo de que o Estado ele é um grande condomínio. Né, uhum. Em que várias pessoas habitam esse condomínio. E como nosso condomínio é particular, a nossa casa, o Estado também tem várias despesas que são comuns, que precisam ser rateadas entre todos os ocupantes, todos os seus habitantes. Obviamente, guardando as devidas proporções em relação a esse exemplo, a lógica é mais ou menos parecida com essa. E o direito tributário é justamente aquele emaranhado de leis uhum. e normas que regulamentam essa atividade entre o Estado e o contribuinte. Ou seja, como o Estado faz a cobrança dessa taxa, que é o tributo, no caso, né, o imposto,
sim.
E quais são os casos em que o contribuinte está dispensado do pagamento, em que há redução do valor a pagar. Enfim, todo esse regramento em relação à vida contribuinte e Estado, ela é regulamentada pelo direito tributário.
Uhum. E, doutor, no que diz respeito ao direito tributário, existe segurança jurídica no Brasil?
Esse é um tema bem, bem delicado e bastante controverso, né? Na verdade, hoje no Brasil nós temos um dos mais sérios problemas é justamente em relação à insegurança jurídica em matéria tributária. Isso porque, Jéssica, nós temos uma legislação nova por minuto, praticamente, uhum. no Brasil. Né? E quando eu falo em legislação, estou me referindo não só às leis ordinárias, são as leis que conferem base de cálculo, alíquota, mas normas internas dos estados, dos municípios, né, da própria Receita Federal, instruções normativas, atos interpretativos, que também regem a vida do direito tributário. E para você ter uma ideia, um empresário hoje, abrindo o seu negócio, ele não tem a certeza de qual é a carga tributária que ele vai enfrentar uhum. daqui um ano, dois anos. Né? Nós temos exemplos clássicos esse ano de incentivos fiscais que foram suprimidos em algumas determinadas atividades, nas quais o empresário se preparou, fez um grande investimento para se adequar à legislação e poder usufruir do benefício, e simplesmente através de decreto, ano passado, esse benefício fiscal foi suprimido. Então, essa incerteza causa um grande constrangimento para nós, operadores do direito na área, porque não conseguimos dar a certeza uhum. para os nossos clientes.
Uhum.
E para a sociedade em geral, de que aquilo que está previsto, está normatizado, assim vai seguir e assim vai ser respeitado pelo poder público, né, para que as pessoas, as empresas possam ter aí a sequência das suas atividades sem maiores problemas. Então a gente tem um sério problema em relação a esse tema. O judiciário vem tentando, da melhor forma possível, corrigir essa rota, né, esses desvios e desmandos que o poder público tem em relação a esse assunto. Então, a gente se utiliza muito do Poder Judiciário, que, na medida do possível, consegue fazer essa correção de rota. Mas é um problema enorme hoje no Brasil em relação à segurança jurídica, com certeza.
Doutor, o que seria uma possível solução para esse problema? Seria necessária, por exemplo, uma reforma tributária?
A reforma tributária, com certeza, seria um dos itens que contribuiriam com uma melhor segurança jurídica. Mas a reforma tributária, ela tem que sair um pouco do discurso somente político e passar para um discurso técnico, né? Ou seja, o governo, ele precisa escutar a opinião da sociedade em relação a isso, né? A gente vê, nós conseguimos enxergar hoje, por exemplo, reformas tributárias em andamento, como do PIS e COFINS, por exemplo, que é uma que a Receita Federal, inclusive, lançou uma apresentação de como ela tem tratado isso, como ela imagina que possa ser, mas isso em momento algum é discutido com a sociedade. A quem mais interessa esse aspecto. E o que se percebe é que essas correções, o que se chama de reforma tributária, nada mais é do que tapar alguns buracos que existem na legislação, que usam um discurso da simplificação da carga tributária, mas ela não vai ser simplificada, e isso é uma utopia, né? Porque não há como se fazer uma reforma tributária profunda sem mexer na carga, sem que isso reflita a carga tributária. O projeto, ele deve ser a longo prazo. Né? Ele deve ser pensado a longo prazo, não a curto prazo. E sem escutar a sociedade, sem ouvir os interessados, a gente não vai conseguir fazer essa reforma tributária. Isso já vem há anos no Congresso, e o que a gente percebe é que tributos que foram extintos voltam a ser cobrados, é o caso da intenção do governo federal em relação à CPMF. Por quê? Porque o tributo, ele tem sido usado para tapar os buracos que o processo político vem causando no nosso país, né? E isso eu falo não só em relação à União, mas como Estado e municípios também. Então precisa ser um estudo profundamente técnico que envolva a discussão com a sociedade para que nós possamos conseguir aí no futuro ter uma carga tributária aceitável.
Doutor, não tem como falar nesse assunto sem usar a palavra tributo. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que compreende essa palavra?
Bom, o tributo, ela é uma prestação pecuniária, né? Ou seja, é uma prestação, em simples palavras, em dinheiro, em que há uma imposição do Estado em relação ao contribuinte, ou seja, ele deve, ocorrido o fato que gera a obrigação do pagamento do tributo, né? O contribuinte, ele está obrigado a entregar essa parcela do seu patrimônio ao Estado. Então, assim, resumindo, você precisa entregar para o Estado uma parcela do seu patrimônio em contraprestação, um serviço ou as despesas que o Estado tem para custear toda a máquina pública e para custear educação, saúde, segurança, justiça, enfim, uma série de serviços que são exclusivos de natureza pública. A gente pode entrar numa discussão em relação se isso é o que se paga hoje é justo ou não pela contraprestação do que nós temos hoje em relação a isso, mas tecnicamente falando, tributo nada mais é do que isso, né? Eu retiro uma parcela do meu patrimônio, seja ela em dinheiro, e entrego ao Estado pela ocorrência do fato que gerou essa obrigação e justamente para poder custear todas essas despesas públicas.
Doutor, voltando a falar um pouquinho sobre o cenário atual do país, é difícil para o advogado tributarista atuar nesse cenário?
É muito difícil, né? Hoje, para você ter uma ideia, no escritório nós despendemos uma equipe exclusiva para acompanhar todas as atualizações da legislação semanalmente. E todas as quartas-feiras nós nos reunimos por uma hora e meia para discutir todas essas atualizações. Então, assim, uma norma sendo editada por minuto significa que em algum lugar do Brasil existe algo sendo alterado. Né? E como as operações hoje, elas são muito dinâmicas, né? Dada a velocidade com que as coisas acontecem no mundo empresarial, por exemplo, uma venda pode ser feita para Manaus, e aí eu preciso saber qual é a legislação do estado do Amazonas, enfim, isso faz com que cada vez mais os operadores do direito não tenham condições de afirmar com certeza, 100% de certeza, que aquela norma ela vai estar vigente daqui 60, 90, 120 dias. Né? Nós temos um problema sério em relação a isso, que faz com que o acompanhamento ele tenha que ser diário em relação a essas alterações. Então, hoje é muito difícil garantir aos clientes 100% de certeza em todas as operações que são feitas, né, e que acarretam uma consequência fiscal decorrente dessas alterações violentas que acontecem dia a dia.
E, doutor, nós sempre escutamos falar que a carga tributária no Brasil é muito grande. Afinal, comparada com a de outros países, ela é proporcionalmente muito maior?
Ela é proporcionalmente muito maior. Na verdade, o Brasil hoje ele só perde em carga tributária, em aumento, em proporção de carga tributária para os países super desenvolvidos como a Suécia. Nós hoje temos aproximadamente 34,90% do PIB dedicado a tributos. Né? E esse índice, por exemplo, são índices comparáveis a países desenvolvidos, o que não é o caso do Brasil. Né? Perdemos apenas para os superdesenvolvidos, como a Suécia, Dinamarca, por exemplo, que tem carga tributária de aproximadamente 44%. A grande questão em relação à carga tributária do Brasil é que os países superdesenvolvidos ou os países desenvolvidos que têm uma carga não tão mais alta que o Brasil, nossa carga hoje é a 14ª maior do mundo, não tão mais alta quanto no Brasil, o que que acontece? Lá se tributa, se concentra a tributação maior na renda e menos no consumo. Hoje no Brasil nós temos uma elevada carga tributária na renda e uma elevadíssima carga tributária no consumo. E isso o que acarreta? Quando eu concentro a tributação na renda, eu consigo fazer uma diferenciação do ponto de vista tributa-se mais quem ganha mais, tributa-se menos quem ganha menos. Então, eu respeito a capacidade contributiva de cada contribuinte. Quando eu tributo excessivamente o consumo, eu não faço essa distinção, porque não me importa quem adquira aquele produto no qual a carga tributária está embutida, ela é a mesma tanto para quem tem um alto poder aquisitivo como para quem tem um baixo poder aquisitivo. E essa distorção, na verdade, é que faz com que a nossa carga tributária seja extremamente injusta e elevada. Né? Então, além de não ter a contrapartida do Estado em relação a essa arrecadação, eu também tenho hoje no Brasil essa discrepância em relação à tributação. Deixo de tributar aqueles que ganham mais e tributo a classe média e a classe mais baixa de uma forma extremamente onerosa. Isso faz com que a gente tenha um descompasso. Então, quando a gente discute a carga tributária do Brasil, ela é muito elevada ou ela é pouco elevada, ela é muito elevada, mas não tão elevada em relação a outros países, mas a gente precisa analisar esses aspectos, né, da justiça tributária, né, o que está incluído nessa carga tributária.
Doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que seriam crimes tributários?
Crimes tributários, o mais famoso deles é a sonegação fiscal. Né? Eu divido basicamente em três para a gente fazer um resumo. Né? A sonegação fiscal, que é o crime de deixar de recolher o tributo. Né? Você omitir informações ou informações falsas, o fisco também é um crime tributário. E a apropriação indébita, que é quando você tem o dever de reter o imposto de uma outra fonte pagadora e não faz o repasse ao Estado. Então, como funciona? Por exemplo, no caso da sonegação fiscal, eu não paguei o tributo, eu preciso fazer algumas análises. Para que haja o crime nessa ação, eu preciso ter o dolo, ou seja, eu efetivamente quis não pagar o tributo. Né? Eu fiz isso com dolo, porque é o dolo que caracteriza a punibilidade em relação a esse crime. Informações falsas ou não informar o fisco também é crime. Então, se eu tenho a omissão de um bem, por exemplo, que eu tenho no exterior, o fato de eu não declarar esse bem ao fisco, muito embora o ato de ter um bem não me gere necessariamente a necessidade do pagamento de um imposto, o fato de eu não declarar esse bem ao fisco, às autoridades fiscais, ele também, essa ação também é considerada crime. A terceira hipótese que eu citei, que é a apropriação indébita, é quando, por exemplo, a empresa faz a retenção do imposto de renda do funcionário, faz a retenção da contribuição previdenciária e não repassa aos cofres públicos. Isso é o crime de apropriação indébita. as penas relacionadas a esses crimes, elas giram em torno mais ou menos de 2 anos a 5 anos de reclusão.
Uhum.
Né? Então, assim, é uma pena baixa, né, se a gente considerar o crime que está previsto aqui. E a gente precisa destacar que existe uma grande dificuldade para o Estado conseguir cumprir a punibilidade em relação a esses crimes. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da sonegação fiscal, o simples pagamento do imposto que deixou de ser pago e que gerou a ação penal, antes de uma sentença que condene e essa sentença transitar em julgado, o pagamento ou o parcelamento desse imposto extingue a punibilidade do crime.
Uhum.
Então, se o contribuinte quita a dívida ou parcela, se ele parcelar, ele fica com a extinção dessa punibilidade, ela fica suspensa até o encerramento do parcelamento, mas se ele quita o tributo, ele extingue a punibilidade. E, muitas vezes, para o fisco, é muito difícil comprovar efetivamente a questão do dolo, em que houve uma intenção do contribuinte em fraudar o fisco. Né? Esses elementos acabam uhum. trazendo uma certa dificuldade, é por isso que nós não temos muito conhecimento de casos emblemáticos, como temos em países como os Estados Unidos, por exemplo, de pessoas que foram presas, né, e condenadas e presas por crimes tributários. Né? É mais difícil isso acontecer no Brasil, dado o fato dessa comprovação.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Hugo José Selmer. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito tributário. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
No Parque Tinguí está a réplica da Capela São Miguel, do município de Malé, construída em madeira e com cúpula dourada. O espaço abriga uma exposição de peçancas, ícones e bordados. Junto está o campanário e uma casa típica, onde funciona a loja de souvenirs. Há também um palco para eventos folclóricos e uma peçanca gigante. Tudo isso compõe o Memorial Ucraniano, que pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Informações pelo telefone 3240-1103.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Uma força presente em tudo, que facilita seu dia.
Enfim, férias. Hora de curtir, viajar e de ficar bem longe dos problemas. Baixe o aplicativo no seu celular, faça o cadastro e tenha em qualquer lugar os serviços da Copel na palma da mão. Copel Mobile. Facilidade e tranquilidade para você.
Tem energia pro seu dia, pra sua vida. Energia pra você.
Copel Pura Energia, Governo do Paraná.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o direito tributário. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. Hugo José Selmer. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Hugo, o senhor agora poderia explicar para a gente quem pode ser responsabilizado criminalmente por um crime tributário?
Certo. Então, assim, quem pode ser responsabilizado criminalmente, no caso, quando é a própria pessoa física, né? O tributo ele é exigido da pessoa física, é a própria pessoa física que é a devedora do imposto e que pode ser responsabilizada. Esse assunto ele se torna um pouco mais complexo quando a gente está tratando de tributos de pessoa jurídica, porque aí uma série de pessoas podem concorrer para essa ação penal. Então, por exemplo, os sócios e administradores, desde que tenham participado do ato que trouxe esse crime, eles podem ser penalizados, assim como até mesmo contadores, advogados, consultores, ou seja, todos que concorreram e tinham conhecimento do ato delituoso que envolve desde o não recolhimento do imposto até mesmo a falsidade de informações, falsidade de documentos, todas essas questões ligadas ao crime tributário. Então, essas pessoas elas podem sim ser responsabilizadas. Obviamente que isso passa por uma caracterização de dolo, né? Ou seja, essas pessoas, elas, tanto os administradores, sócios, contadores, advogados, eles têm que sim ter tido conhecimento e ter contribuído para esse ato para que possam ser responsabilizados criminalmente em relação a esses crimes.
E, doutor, existe a possibilidade de apenas o contador ser responsabilizado pela prática do crime tributário?
Olha, Jéssica, apenas o contador é um pouco difícil que isso aconteça, porque ele sempre age em nome de alguém, né? Ou seja, não há como o contador agir, mesmo trabalhando por uma pessoa jurídica, não há como ele agir sozinho, sem que, por exemplo, os administradores, gerentes, tenham conhecimento em relação a isso. A jurisprudência hoje trata o contador como um dos elementos do crime, né? Ou seja, ele também pode ser... Também a ele pode ser atribuído o dolo e a sanção penal, mas não só a ele, né? Sempre vai ter alguém ali que tinha a obrigação de ter vigiado e de ter conduzido aquela ação, aquela determinada ação do contador para que não houvesse a infração penal, né? Se isso aconteceu ou o administrador faltou com esse zelo em relação a vigiar e a ter conhecimento dos atos, ou provavelmente foi quem deu a ordem para que isso acontecesse.
Doutor, o senhor poderia explicar para a gente agora a diferença entre auto de infração e lançamento?
Sim. O lançamento tributário, ele é necessário para que o fisco, na verdade, o Estado possa cobrar o tributo. Então, é a mesma coisa que, uma comparação bem simples, para que você possa pagar uma determinada dívida, você precisa ter o boleto. Então, a emissão desse boleto, em tese, caracteriza o lançamento. Existem vários tipos de lançamentos. Os mais fáceis de a gente identificar são, por exemplo, IPVA e IPTU, em que o fisco, ele mesmo, te entrega o valor do tributo a ser pago, né? Outros tributos dependem do contribuinte. O contribuinte é que apresenta a conta e fala: olha, Estado, eu cheguei nesse valor, vou recolher esse tributo. E o Estado tem um determinado prazo para concordar ou não com aquilo. Essa concordância, que pode ser tácita, ou seja, ele não se manifesta no prazo e a lei presume que essa concordância existiu, que está tudo certo, ou ele não concordando, ele faz o lançamento através de uma notificação de lançamento, que não é um auto de infração ainda. Ele faz esse lançamento para poder constituir o crédito tributário e tornar aquela dívida exigível. E aí se passam, depois, se você não paga, o Estado tem as condições legais para fazer a execução, enfim, uma série de outros procedimentos. O auto de infração, ele é uma espécie de lançamento, mas ele visa a imputação de uma sanção. Né? Então, assim, junto, atrelado à cobrança do imposto, tributo que não foi pago, existe uma penalidade. E essa penalidade ela só pode vir através do auto de infração. Então, são essas as principais distinções.
Eu queria perguntar para o senhor, doutor, agora, como que o senhor vê uma questão que foi muito discutida no ano passado, que é a da taxação de grandes fortunas?
É, esse assunto ele já está no nosso ordenamento jurídico ali adormecido há muito tempo, né? Ele é previsto constitucionalmente, mas ele precisa de uma regulamentação. E nós temos mais um problema político aqui do que técnico, né? Não há interesse de grandes gestores públicos na implementação desse tributo, porque ele envolve justamente parcelas da população que ganham, que têm uma condição de renda muito melhor do que a grande maioria. Os demais países já prevêem esse tipo de taxação, né? Essa tributação já existe e tem se demonstrado muito útil em relação à administração da carga tributária. É aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Ou seja, é uma questão de justiça tributária. Eu tributo mais quem tem mais e tributo menos aqueles que têm uma menor condição. Do jeito como as coisas andam no Brasil hoje, eu não tenho essa diferenciação, né? Todos nós pagamos a mesma carga tributária. Por quê? Porque adquirimos os mesmos produtos. Como nossa carga tributária ela é excessiva em relação ao consumo, isso acaba acontecendo. Uma forma de corrigir isso é, imposto sobre grandes fortunas, né? Ou seja, arrecadar daqueles que têm mais condições uma taxação maior, e a correção do imposto de renda, né? A gente pode, comparado a países superdesenvolvidos, né? A gente percebe que essa diferenciação, através tanto do imposto de grandes fortunas como do imposto de renda, causa uma maior justiça tributária. Isso tem como consequência isso.
Doutor Hugo, infelizmente nosso tempo vai se aproximando do final, mas para a gente finalizar nossa entrevista, quais as ponderações que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre o sistema tributário brasileiro?
Olha, principalmente aos empresários, né, eu destacaria o seguinte, que é necessário hoje um zelo muito grande em relação à administração da carga tributária, em relação à gestão tributária, tendo em vista nosso alto índice de alterações legislativas, né, em relação ao direito tributário. Todas as operações que são realizadas, elas precisam ser analisadas com muita cautela, porque por mais que às vezes não se enxergue no primeiro momento uma consequência tributária grave, né, isso pode lá na frente apresentar um problema problema não desejado. Então, se cerque de todas as informações e todos os profissionais habilitados em relação a isso para que surpresas desagradáveis não apareçam no futuro. Né? Há a nossa esperança que efetivamente o governo chame a sociedade para debater esse assunto, né, e que tenhamos uma reforma tributária de verdade, que saia um pouco do discurso político e venha para a prática, para que essa justiça tributária ela possa acontecer efetivamente no Brasil.
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.